Srs. Deputados e Srs. Deputadas, vamos continuar. Esta questão das audições termina em maratona. Naturalmente, o esforço de cada um é compensado. Se for eficaz essa maratona, penso que sim. Eu ia dar uma nota porque, portanto, também nos chegam documentos em catadupa e é preciso terem conhecimento, pelo menos, portanto, desses documentos. O 3.2.8, que acrescenta à ordem do dia, foi uma proposta que nos chegou, eu diria que recebemos a informação hoje às 15h26, portanto, em cima, não, por isso que estou a dar, não, por isso que estou a dar a informação. Chegou às 15h26, mas eu penso que vale a pena transmitir a informação, dar a informação. Tem a ver com uma proposta de lei 614, é esta, exatamente, do Governo, que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020 a 2023. Portanto, baixou à Comissão ontem, mas chegou-nos hoje às 15h26, portanto, antes mesmo de estarmos a iniciar os trabalhos. Aqui o deputado relator será, ou seria, o do PSD. A data limite é a mesma que está associada, portanto, aos outros documentos que nos chegaram, não sendo obrigatório a elaboração de parecer. No entanto, o documento fica disponível para, podendo e querendo, poder elaborar esse parecer. Portanto, estando dada esta informação, do conhecimento dos seus deputados, que a irão receber depois na forma escrita, pediu a palavra alguém? Foi precisamente a informação que eu estava a dar. Chegou às 15h26, não houve a possibilidade de distribuir, vai ser distribuído, mas mais vale. E como é um documento de extrema, eu diria que de extrema urgência, é muito mais vantajoso dar a informação já e depois por escrito receberem-na e ficando o processamento quanto a esta questão também já definido. E o PSD fica então com este encargo, não sendo obrigatório elaborar o parecer, podem elaborá-lo. Ok? Agora, e continuando a ordem do dia, tal como está consagrada e aprovada, o 3.4 tem a ver com a resposta a uma questão que foi colocada sobre a vinda, à Comissão, do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a propósito dos resultados do concurso do estímulo ao emprego científico. Há a disponibilidade do Sr. Ministro para vir no dia que eu vos vou, portanto, anunciar. Agora vai ter que ficar à consideração, aproveitar esse dia para ouvirmos o Sr. Ministro da Ciência, portanto, em audição. O Ministro propõe o dia 3 de janeiro de 2019. 3 de janeiro de 2019, que é?
Sexta-feira.
É uma sexta-feira. Acho, não tenho aqui a hora.
Não
sugeriu a hora, portanto, só temos o dia. Está-me aqui a recordar o Filipe, que eu apoio técnico à Comissão, que é dia de comissões também, portanto, ok. Só para dar nota disto, se estivermos de acordo, então recebíamos em audiência o Sr. Ministro, passámos depois a questão da hora a todos os senhores coordenadores de grupos parlamentares. Senhora Deputada Ana Mesquita, tem a palavra do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Se houver pertinência em juntar os que vierem a ser aprovados a esse dia, nós não nos opomos.
Tem a ver com o que vem a seguir em termos de requerimentos. Se alguns coincidirem com a tutela, exatamente, nós faríamos nesta audição solicitada em tempo devido, portanto juntaríamos os outros documentos nessa mesma audição. É esse o espírito da sugestão. Ok? E então... O ponto 5 é este. Junto um conjunto de requerimentos para poderem ser apresentados e votados. O primeiro é do requerimento do deputado único. Ele pediu, e agora deixo à consideração da Comissão, dos seus deputados e dos seus deputados, ele pediu para ser o último a ser lido. Se anuírem a este pedido, nós, portanto, nós estamos a ler e vai haver discussão e votação. Ele pediu, em vez de ser o 5, para ser o 9. Foi a informação que transmitiu aos nossos serviços e de maneira que eu estou a transmiti-la como me chegou. Portanto, colocámos à votação, aguardámos para o último requerimento a ser apresentado. Se não houver objeção, eu deixava para o último então. Ok? Pronto. Estamos de acordo. Retomaremos este requerimento. Passando ao seguinte, que é o 6º requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição da Reitora da Universidade Católica Portuguesa sobre a não aprovação do pedido de acreditação do ciclo de mestrado integrado em Medicina naquela Universidade, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Pretendem, portanto, ouvir a Senhora Reitora da Universidade Católica. Tenho a palavra a Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo, são 3 parágrafos. Vem na sequência, de resto, no requerimento do requerimento anterior, que passou para depois, da Iniciativa Liberal, mas era exatamente para poder ouvir ambas as partes, quer a agência, quer... Oh! Eu conjurei o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal.
Absoluta coincidência, estão a ver, os astros estão alinhados.
Foi espetacular isto, eu vou fazer, agora vou tentar com outra pessoa.
Não. Estava a terminar a Sra. Deputada, depois retomaremos a ordem do dia. Pode concluir, Sra.
Pronto,
Deputada,
então,
à vontade.
Concluo. E, portanto, a ideia seria ouvir, na sequência da Agência de Acreditação, também a Sra. Reitora, para compreender os dois lados da mesma questão que tem a ver com a recusa do pedido de acreditação do curso de Medicina na Universidade Católica Portuguesa. E é este o requerimento que pomos à votação.
É este o requerimento que fica, então, à votação para recebermos em audição a Sra. Reitora da Universidade Católica Portuguesa. Alguém se quer pronunciar antes para passarmos à votação? A votação é no sentido de recebermos em audição a Sra. Reitora. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado o requerimento. Passávamos então agora... retomaríamos o 5º, então antecipávamos, mas isto tem que ter a anuência da Comissão. Que eu tinha proposto é o pedido que deixou. Portanto, tenho a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo,
muito
para
obrigado,
apresentar o seu requerimento
do seu partido. Senhores deputados, por esta compreensão, estou ali no Grupo de Trabalho do Regimento, que é um grupo de trabalho importante e não muito fácil. E apresentando este requerimento de uma forma breve, e penso que a deputada Ana Rita Bessa terá aduzido provavelmente os mesmos argumentos. Tivemos conhecimento desta decisão da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. É uma decisão que, na sua extensão, não entendemos totalmente e achamos oportuno requerer esta audição para perceber exatamente os critérios que presidiram à decisão, a forma como os pareceres que foram pedidos foram tidos em conta nessa decisão e aproveitar para clarificar também as competências e os poderes desta agência, que existe sob forma de fundação, mas uma fundação dependente do Estado. E, portanto, nesse sentido, requeremos a audição do Presidente do Conselho de Administração da Agência, professor Alberto Amaral, e é esse o requerimento que pomos à votação. Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez, obrigado pela compreensão.
Nada, o agradecimento é extensivo a todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu, portanto, coloco à discussão o requerimento para poder, depois de seguida, passar à votação. Alguém se quer pronunciar sobre o requerimento? Vamos então passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, vamos então receber o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. É assim? Muito bem. Está
Presidente,
aprovado.
Com a vossa licença, vou ter que me retirar de novo. E obrigado mais uma vez.
Aqui juntamos dois em um. Ora bem, vou colocar à consideração da Comissão, a pedido da Sra. Deputada do Partido Pessoas, Animais e Natureza, a Dra. Bibiana Cunha, que nos pediu para colocar o requerimento à votação, portanto, ou à discussão, requerimento do PAN para audição à responsável pelo Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, PISA, Anabela Serrão, a propósito dos resultados nacionais recentemente apresentados no relatório PISA 2018 e ao responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios, um projeto articulado com o programa PISA internacional e nacional. Senhora Deputada, pode, Ana Mesquita, pode falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, nós não vamos obstaculizar o requerimento em si, mas é um bocadinho estranho estar a fazer uma votação sem o proponente na sala, não é? Pronto, não, é, não se costuma fazer normalmente isto. E, portanto,
A nota que temos é que a interessada disse que o documento era autoexplicativo e que valeria a pena a sua consideração pelos seus deputados e a sua votação, se assim entendessem. Deputada Ana Mesquita, tenha...
É que, obrigada, Sr. Presidente. Apesar de poder ser autoexplicativo, diria que a boa prática parlamentar não se deve revestir deste tipo de opções e, portanto, a fazê-lo nós não o encaramos de outra forma que senão de uma forma excepcional, porque não nos parece que possa ser a prática parlamentar.
Eu agradeço. Seguindo a questão lógica que também vem da última reunião relativamente ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, nós deixámos este ponto para nova remessa. Portanto, fica adiado para a próxima reunião. Atenção, introduzindo uma postura que já foi aplicada também. É uma questão de coerência de procedimento também. Mas o pedido da Sra. Deputada foi expresso e tinha que ser trazido aqui. Sou pena de nos julgar não sermos capazes de dar eco ao seu pedido. Portanto, vamos passar então para o oitavo. O sétimo fica para a próxima reunião de comissão, e o oitavo é o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Movimento 8% sobre os resultados do último concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual 2018. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No passado mês de novembro, no final de novembro, foram publicados os resultados deste concurso Estímulo ao Emprego Científico Individual 2018. Os resultados têm sido contestados, principalmente por grande parte dos seus concorrentes e investigadores, e parece-nos a nós, por uma razão muito simples, que faz todo sentido nós ouvirmos essas pessoas que se organizaram neste conhecido movimento 8%, justamente 8% é o número de respostas positivas nesse mesmo concurso, e portanto parece-nos a nós, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que faz todo sentido que a Comissão ouça também a visão, as reivindicações, as queixas, as posições que esses mesmos investigadores concorrentes têm em relação a este concurso e, portanto, demos entrada do requerimento nesse sentido.
O documento também é autoexplicativo e devidamente explicado presencialmente. Eu pergunto se alguém quer usar a palavra relativamente ao requerimento, senão passávamos à votação. Estamos em condições de passar à votação, então, do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o requerimento. Passava de seguida a novo requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sindicato Nacional do Ensino Superior sobre o número de precários no ensino superior e na ciência e o contrato de legislatura entre o Governo e instituições do ensino superior. Tem a palavra o Bloco de Esquerda.
Ainda sendo dois assuntos que a priori são distintos, eles relacionam-se justamente porque o cumprimento ou não do rácio mínimo exigido às instituições para o número de professores de carreira, o número de precários que tem sido assinalado no setor, os dados conhecidos que até já tivemos aqui a oportunidade de debater com o Sr. Ministro, foi aliás o primeiro requerimento que o Bloco de Esquerda deu entrada nesta comissão, e justamente o facto desses números terem também sido contestados e inicialmente até discutidos nos órgãos de comunicação social por uma queixa que teve desenvolvimento através do Sindicato Nacional do Ensino Superior, que mais tarde e após a audição do seu ministro voltou também a criticar a exposição e os números aqui defendidos nessa mesma audição que tivemos com o senhor ministro, parece-nos a nós ser importante ouvir o SNESUP justamente não só sobre o número de precários no ensino superior, mas também sobre o contrato de legislatura, porque ele, na verdade, vem espelhar aquilo que é a capacidade ou não, veremos, a capacidade ou não, de dar resposta à necessidade de mais contratação e a um acordo que tem um impacto orçamental e que, inclusive, é um acordo a médio prazo, a 4 anos, o que tem uma implicação não só orçamental, mas política na forma de funcionamento das instituições de ensino superior.
Muito bem, está devidamente explicado o sentido de ouvirmos o Sindicato Nacional do Ensino Superior e, não havendo discussão, e é uma questão que eu deixo à vossa consideração, passaríamos à votação deste requerimento também. Podemos fazê-lo, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o requerimento. Agora passávamos para a parte final da nossa reunião, que tem a ver com os relatórios apresentados sobre diversas questões. O primeiro, o projeto de lei 85, contabilização de dias de serviço para efeitos de proteção social dos docentes colocados em horários incompletos. É um projeto de lei do Bloco de Esquerda. A senhora deputada relatora foi a senhora deputada Carla Madureira, do PSD. Vocês tiveram conhecimento do relatório, têm associado quer o parecer da senhora deputada, quer documentação técnica respectiva, de maneira que está colocado à apreciação este mesmo relatório sobre o projeto-lei, volto a referir, 85, da 14ª Legislatura, primeira legislativa, exatamente, e do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra aos senhores deputados que o pretendam fazer. A senhora deputada quer acrescentar alguma coisa? Tenho o direito?
Não, e dado adiantada a hora e o cansaço que com certeza cada um de nós tem, eu prescindo da apresentação, acho que qualquer dúvida está no relatório, não é?
Acho verdadeiramente salutar este espírito de grupo e de interpretação dos problemas de forma comum. Portanto, eu colocava então à votação o relatório da senhora deputada Carla Madureira sobre contabilização de dias de serviço para efeito de proteção social dos docentes colocados em horários incompletos. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado e depois irá ser assinado. Devidamente assinado, quer pela senhora deputada, quer pelo presidente da comissão. Passava ao projeto de lei 97/14/1, regime especial de contabilização do tempo de trabalho dos docentes em horário incompleto, é um projeto de lei do Partido Comunista Português. A deputada relatora é a senhora deputada Eduardo, não é a senhora deputada, é o seu deputado, peço perdão, Eduardo Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A mesma questão, quer usar a palavra sobre esta matéria, tenha bondade, senhor deputado Eduardo Melo.
Senhor Presidente, só duas notas, muito rápidas. Em primeiro lugar, obrigado pela clarificação no meu género. Em segundo lugar, queria lhe dizer, eu sei que, não sei exatamente o porquê nesta comissão, apesar de eu ter alterado o meu nome parlamentar para Eduardo Barroco de Melo e não Eduardo Melo, sou tratado ainda dessa forma original. Sendo o senhor Presidente de Comissão oriundo de Braga, conseguirá perceber que há razões políticas para eu não gostar de ser associado a esse nome e, portanto, se pudesse corrigir, eu agradecia.
Fica muito bem, obrigado.
Mas queria-lhe só dizer, muito rapidamente, só dar nota de uma coisa, sem ter nada a acrescentar ao parecer em concreto, mas só para dar nota de que a versão que foi distribuída pelos serviços não foi a versão final do parecer. Não há, pronto, entretanto, era só para dar essa nota pública, não sei se entanto já tinham tido a oportunidade de receber.
Exatamente.
Não quis alterar o conteúdo de sobremaneira, apenas
é verdade,
decisões
claro.
De linguagem, mas apenas para dar essa nota. Muito
certo.
Obrigado.
Certo, e obrigado pelo complemento em termos informativos também. De maneira que, estando justificado o relatório, identificado devidamente o seu relator, Eduardo Melo. Mas então, não é Eduardo Melo? Barroco de Melo. Ah, pronto. Eu vou ser mais preciso na próxima. Vou ser. Peço desculpa, eu não tinha anotado. Eduardo Barroco Melo, é assim. Portanto, eu colocava este relatório, já identificado, o projeto de lei do Partido Comunista Português, à votação, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois temos o 12º ponto, projeto de lei 98/14/1, contabilização integral de todo o tempo de serviço das carreiras e corpos especiais, cuja autoria é do Partido Comunista Português. A deputada relatora foi a senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD. Dou-lhe a palavra.
Não, prescindia também de fazer qualquer comentário a este parecer.
Muito bem, eu coloco à consideração do plenário, se pretendem algum esclarecimento supletivo, não fazendo, coloco à votação este parecer do Projeto de Lei 98. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O 13º, Projeto de Lei 100/14/1, recuperação integral do tempo do serviço cumprido, da autoria do Bloco de Esquerda, foi seu deputado relator, Tiago Estevão Martins. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem direito ao uso da palavra para se pronunciar.
Foi só uma nota humorística, peço desculpa. Eu prescindo, naturalmente.
Prescindiu. Coloco, então, à votação este relatório relativamente ao Projeto-Lei 100/14/1. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O último ponto são outros assuntos, e eu nestes outros assuntos introduzia já a informação da próxima reunião, que também já é do vosso conhecimento, está apontada para o dia 7 de janeiro de 2020, às 15h30. Ah, exatamente. Vamos ter a próxima reunião, exatamente. Por causa da... Certo, certo, está corrigido, o que estava apontado era a reunião sem... Nós vamos reunir então no dia 3. No dia 7, o dia 7 fica sem efeito.
Sim, é o 3.
Faço a correção, então, passo a próxima reunião. Senhores deputados e senhoras deputadas, se me permitem, próxima reunião no dia 3 de janeiro de 2020. Dávamos por encerrados, então, os trabalhos. Deixem-me, dê-me um minuto também, o Sr. Ministro também o teve. Eu queria, novamente, reforçar o desejo de um bom Natal para todos e para as vossas famílias, naturalmente, e que o ano de 2020, que por aí vem, ainda nos vamos encontrar, naturalmente, que no seu pior seja muito melhor do que o melhor de 2019. Muito obrigado pela vossa compreensão e pela vossa colaboração também. Obrigado.